Falando de Livros.
Agora são 9h20, eu tenho o prazer de conversar com a Cristina Agostinho. Ela que é mineira, formou em Direito e Letras, tem vários livros publicados, 8 infantos juvenis, que abordam temas realistas como desemprego, divórcio, preconceito, sexualidade, perdas. Ela recebeu já 2 prêmios nacionais, o selo de ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e um outro que foi traduzido, Pai Sem Terno e Gravata, que foi traduzido em Cuba. A Cristina Agostinho, junto com o Ronaldo Simões Coelho, está fazendo uma adaptação dos contos de fadas de Grimm. E já saíram 2 livros, Joãozinho Maria e Rapunzel e Quimbungo. Bom dia, Cristina.
Bom dia, Rosali. Grande... É um prazer estar com vocês aí.
Pois é, grande prazer de falar com você também e de falar desses livros que estão tão lindos. Como ficaram lindos esses livros?
É, você tem razão. Essa coleção que a Masa Edições acaba de editar realmente ficou um primor. E eu diria que, eu, como autora de texto, eu tenho que reconhecer que a apresentação dos livros, a ilustração dos livros transformou essa coleção realmente numa pequenina obra de arte.
É verdade, ilustrações de Walter Lara. Mas antes de falar da ilustração, Cristina, me conta como é que foi que surgiu a ideia dessa coleção, trazendo os contos de Grimm para a realidade brasileira e a sua parceria também com Ronaldo Simões Coelho, que é um grande autor mineiro,
claro,
também.
Claro, Ronaldo Simões Coelho é o nosso mestre na literatura infantil e juvenil.
Uhum.
Bom, com relação à coleção, essa ideia da Masa Edições é uma ideia que ela vinha elaborando, amadurecendo já de uns 2 ou 3 anos para cá. Nesse processo que infelizmente está acontecendo no Brasil agora, de realmente da valorização do povo brasileiro e do povo negro no Brasil, que é a grande maioria da nossa população, a Masa, que tem uma editora voltada exclusivamente para essa literatura, ela nos convidou para fazer esse projeto, que é realmente transportar esses contos de fadas clássicos, que alimentam o imaginário infantil do brasileiro há séculos, né?
Uhum.
Mas esses contos, eles foram trazidos e chegaram ao Brasil como eles foram criados pelos seus autores, ou seja, com os personagens, que são personagens europeus, ou seja, com todas as características físicas de um europeu, ou seja, personagens loiros, de olhos azuis.
Uhum. Os ambientes com muita neve, né?
Exato, igual Papai Noel, uhum, não é isso?
Sim.
Ou seja, e nós pensamos, por que não? Por que não adaptar esses contos para a realidade brasileira? Porque o que acontece muito nas escolas é que as crianças leem esses contos e muitas vezes as próprias escolas fazem teatros, né?
Sim.
Teatrinhos, uhum, bom, com os contos. E normalmente a criança que tem, que é negra, ela nunca consegue esse papel do príncipe e da princesa.
É verdade.
Então isso, e nós que nós fizemos? Reelaboramos os contos, sempre, não perdendo nunca a linha dorsal do conto,
uhum,
mas os personagens brasileiros, nascidos no Brasil, com características brasileiras e ainda até mesmo a ambientação desses, uhum, contos se passa no Brasil e os monstros, digamos, que existem nas histórias, nós tentamos trazer para os elementos folclóricos dos estados brasileiros.
Sim.
Então, no caso da Rapunzel, por exemplo, que foi o primeiro livro que saiu, Rapunzel e o Quimbungo,
uhum,
esse conto nós colocamos na Bahia, ou seja, escrevemos como se Rapunzel tivesse nascido na Bahia. E lá o elemento, a bruxa, seria um monstro do folclore baiano, que é o Quimbungo,
uhum,
que poucas crianças conhecem.
É verdade.
E é um monstro, e é uma figura folclórica interessantíssima, que seria um monstro que come crianças, digamos assim.
Uhum.
Ou seja, aí então estaria todos os elementos do conto, mas com as nossas características, a nossa realidade.
Sim, o kibungo, ele veio na tradição da cultura dos bantos, né? Que é a população
Exatamente.
De maior número que veio para o Brasil, não é?
Exatamente, que é uma cultura que foi realmente, que é também, que tem as raízes africanas. Isso
sim,
é importantíssimo para
uhum.
nós. E se você, os próprios personagens dos livros, no caso Rapunzel, por exemplo, o príncipe é um príncipe africano. O
Sim.
nome dele seria é Dakarai, o nome do príncipe.
Uhum.
Ou seja, nós fizemos questão de trazer isso também. Porque existem opiniões que são altamente favoráveis à coleção e outros que dizem, por que recontar contos de Grimm e não, se há tantos contos maravilhosos africanos, como de fato existem realmente a cultura africana, os contos africanos são inúmeros. Mas o que acontece? Esses contos tradicionais aqui de Grimm e de Perrault e outros, eles estão aqui já no inconsciente, né?
Uhum.
Coletivo há muito tempo no Brasil. Agora realmente que se está introduzindo com toda a amplitude necessária essa cultura africana, essa cultura literária africana, que é uma cultura oral maravilhosa, mas que agora que está sendo introjetado pelas próprias crianças no Brasil.
É verdade. Eu achei muito interessante e o desenho também é belíssimo, a gente já falou um pouquinho do Walter Lara, que a torre da Rapunzel é de bambu, né?
Exato.
E fica lindo, ficou super bonito.
É, e os presentes, e as coisas que a bruxa, a alimentação, né?
Sim, sim.
Que a bruxa leva, são de frutas e coisas típicas da Bahia.
É verdade,
é verdade. E o próprio colar que o príncipe dá para Rapunzel também são de contas da Bahia.
Uhum.
E no caso de Joãozinho e Maria, que o conto se passa na Serra da Mantiqueira.
É.
Não é isso? E lá também, a casinha que a bruxa faz de doces, são doces típicos brasileiros.
E a casinha de pau a pique.
Pau a pique, exatamente. É. E os próximos livros que já estão sendo feitos, o que chama Afra e os Três Lobos Guarás, é o reconto daquela história, os cachinhos de ouro, os três lobos.
Ah, sim, sim.
E essa história se passa no Caraça.
Olha só, que bacana.
Porque no Caraça é a região dos lobos guarás.
Uhum.
Não é isso?
Sim, que as pessoas vão visitar até hoje, né?
Exatamente, é visitado. E, por exemplo, as crianças já sabem que é um lobo guará. Tem uma netinha de 4 anos que fala, vovó, o lobo guará é o lobo bonzinho.
É.
Quer dizer, de alguma forma, a criança já sabe que existe essa espécie, né?
Uhum.
Então, isso é uma forma também de introduzir para a criança. O que é isso? As espécies animais locais, né? Tudo isso a gente vai introduzindo. E no caso do Cinderela, que esse foi um trabalho delicioso fazer, porque trabalhar com o Ronaldo Simões é fantástico.
Pois é, como é que foi sua parceria com ele?
Pois é, o Ronaldo, nós somos amigos há muito tempo,
Sim.
já trabalhamos em outro texto juntos, e trabalhar com ele é sempre um prazer, porque ele é uma criança 80 anos.
Uhum.
O Ronaldo é um grande escritor de literatura infantil. Por quê? Porque ele não perdeu essa sensibilidade para o imaginário infantil. Então, tudo que ele escreve, ele escreve de uma forma assim que não tem criança que não fique apaixonada pelos textos
verdade,
do Ronaldo.
É.
E trabalhar com ele é uma delícia.
Os macaquinhos dele são citados pela criançada inteira.
Exatamente. Né? Macaquinho já encantou gerações de brasileiros.
É verdade. É
super premiado o livro dele.
Uhum.
Então, trabalhar com o Ronaldo é uma experiência e um enriquecimento muito grande. É um aprendizado permanente trabalhar com ele. E o Cinderela, foi a ideia dele. Eu disse, Cinderela de Ouro Preto?
Olha
e o
só.
Príncipe é o Chico Rei.
Aham. Uhum.
Então, a ideia inicial foi essa. Então, nós fizemos o conto no cenário de Ouro Preto, sendo que a personagem vem de família, que veio no navio negreiro, né?
Uhum.
Chega a Ouro Preto e aí começa, ela vai trabalhar numa casa, num casarão daqueles, né? De senhores
uhum.
Ricos de Ouro Preto. E aí a história se desenrola sempre dentro
dos arquétipos do original.
Do conto tradicional.
Sim. E vocês estão fazendo só os Grimm ou vão pegar outros também? Andersen,
Perrault? Não, a ideia é realmente pegar outros, outros textos de outros autores também, desses contos tradicionais, de Perrault e os outros. Agora me faltou o nome dos outros, mas do Grimm, certamente,
Andersen, Grimm, Perrault.
Andersen, exatamente. E a ideia também é que convidar outros autores também que façam esse tipo de trabalho.
É interessante que esses contos tradicionais do Andersen, do Grimm, do Perrault, eles foram contos reunidos por essas pessoas da tradição oral. E vocês estão fazendo essa adaptação deles também com elementos da cultura brasileira, principalmente da cultura negra, envolvendo também elementos da história, né? Quando você coloca em Ouro Preto e fala de Chico Rei, o Chico Rei de verdade viveu, né?
Exatamente, é um personagem que existiu.
Uhum.
Então, é uma forma também das escolas trabalharem isso também,
sim,
né?
Sim, claro.
Ou seja, vários elementos que podem ser trabalhados dentro da escola a partir de um livro pequeno, para crianças pequenas.
Sim.
E o que é mais interessante é que isso chama a atenção da criança. O Ronaldo leu para os netinhos dele, eu para os meus netos, e as crianças, quando leem a história, fazem, vovô, a história Rapunzel tem uma coisa diferente. Qual que é? A bruxa é um monstro.
Sim.
Quer dizer, já faz essa associação também, não é? Ou seja, tudo isso eu acho que de alguma forma ajuda a expandir, né, o universo desse imaginário infantil, que é fantástico.
E trazer, isso mesmo, e trazer justamente essas comparações, né?
Exatamente. Porque esses contos são muito conhecidos da criança.
Sim, sim.
Então a criança ao ler vai percebendo isso, né?
É verdade.
Que diferenças que acontecem no Brasil, muitas delas, já ouviu falar Ouro Preto, já foi Ouro Preto, né? E a Bahia, toda criança sabe da Bahia.
Uhum.
Mesmo a criança não sendo baiana, ela conhece a Bahia.
É verdade.
Já ouviu falar.
Está cantada nas músicas também, né?
Exatamente. É. Então isso promove uma, digamos que uma integração, né, também da criança de um estado com o outro. Acho que tudo isso pode ser trabalhado nas escolas.
Sim, e o Brasil inteiro recebe isso e pode trabalhar isso de uma forma mais ampla, né, com as tradições. Agora, Cristina, diga.
Não.
Eu te cortei.
Não, eu só queria realmente ressaltar a questão da ilustração.
Sim, eu ia falar justamente disso. Voltar para falar das ilustrações do Walter Lara. Ele vai continuar na coleção toda?
Olha, seria fantástico. Entendeu? Eu acho que pelo menos nesses livros que eu e o Ronaldo Simão estamos trabalhando, nós dois estamos trabalhando, com certeza sim. Agora vai depender dele também, que o Walter é um ilustrador muito discreto, mas um ilustrador muito requisitado também, porque ele é um grande ilustrador.
Uhum.
Um ilustrador premiadíssimo.
Sim.
E que realmente tem uma linha da ilustração de um trabalho como se fosse uma pintura, uma obra de arte. Eu fico imaginando que ele, para fazer cada ilustração dessa, deve tomar um tempo enorme dele.
Sim.
Porque, inclusive, me parece que ele não trabalha no computador, ele trabalha à mão, com lápis. Já.
Sim, ele trabalha, parece aquarela,
aquarela,
né? Eu não sei, é tão lindo.
É
tão lindo. Aliás, o Walter é um cara que eu preciso de conversar aqui para saber que técnica que ele usa, qual que é a magia que ele tem.
Tem uma textura, a ilustração dele, não é isso? A gente percebe isso no papel, não sei como ele consegue isso, mas é fantástico. Então, acho que seria ótimo você conseguir conversar com o Walter.
É verdade, é verdade. Bom saber que essa coleção ainda cresce, muito bom saber disso. E, nossa, dá parabéns para vocês, toda a equipe envolvida.
Ah, muito obrigada, e gostaria também que as crianças tivessem maior acesso a esses livros, independente de uma adoção na escola.
Sim.
Eu gostaria muito que esses livros fossem para as livrarias também.
Eles já estão nas livrarias ou não?
Eu não sei se já estão nas livrarias. A questão das livrarias é mais complicada, né?
É. Porque É o lance de distribuição,
é,
né?
Um outro, mas é uma outro pena, problema. Porque a literatura infantil brasileira raramente está nas livrarias. É muito pouco.
Sim.
O que existe são os livros, essas traduções, né?
Uhum.
As traduções. Então vamos torcer para que esses livros cheguem às livrarias e realmente ganhem o espaço que
merecem, de fato.
E para que as crianças tenham acesso a eles também.
É, Cristina, é isso mesmo. Parabéns. E quem quiser saber mais, está lá no site da Masa Edições, que é www.masaedições.com.br. Cristina, só para encerrar, hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, a gente acabou de ganhar a Copa das Confederações, o Brasil, lá no Maracanã, o estádio emblemático do Maracanã. E a gente estava comentando nas redes sociais que o público presente na plateia era só de brancos. Cadê o povo brasileiro, né? Cadê os negros?
Exatamente.
Voltando exatamente aqui para essa coleção, juntando isso, que essa coleção fala justamente do povo brasileiro, que a maior parte somos negros mesmo.
Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que ia ao campo para ter aquela alegria, né? A pura alegria. Quando se falava em pata de chuteiras, existe uma conotação um pouco pejorativa nisso, né? Ou seja, que o Ponço Brasil só pensasse em futebol. Eu acho que não, mas que agora ficou provado isso, que o Brasil é uma pata de tudo, de todos os calçados, digamos assim, né? Não é de chuteira, é do tênis, da sandália havaiana, é da bota, é de tudo.
É de andar descalço também?
Exato, do descalço, sem sapato. E essas pessoas tinham chance de ir ao campo com seu radinho de pilha e curtir o futebol. Agora isso ficou elitizado. Eu não sei se depois da Copa isso vai retornar. Mas é uma pena que essa Copa do Mundo tenha vindo também para isso. Para tirar o futebol do povo como uma coisa do povo brasileiro em geral. Transformar num esporte de elite. Não sei onde isso vai dar, mas vamos ver, vamos esperar, né?
Não é à toa que o povo está nas ruas, né?
Exatamente.
Do lado de fora do estádio manifestando.
Exatamente, felizmente.
Felizmente, é isso aí. Cristina Agostinho, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns por essa coleção tão linda. E tomara mesmo que ela chegue nas escolas e nas livrarias. E onde tem que chegar, que é junto ao povo, né?
Exatamente. Muito obrigada, foi um prazer enorme conversar com vocês. Com seus ouvintes.
Tá bom, um abraço.
Outro, querida. Até lá.
Conversei com Cristina Agostinho, ela que junto com Ronaldo Simões Coelho é autora da adaptação de livro Joãozinho e Maria e Rapunzel e o Quibungo, que são dois livros lançados pela Masa Edições. Esses livros é o início de uma coleção que vem aí, são os contos tradicionais das histórias europeias transformados e adaptados para a realidade brasileira. Os livros estão lindos, tem ilustrações do Walter Lara, e a gente espera que a coleção siga com os outros demais contos e que traga mais encantamento para a nossa literatura.
Falando de livros.